Quando a gente não tem esse sistema garantido, quando a gente se sente ameaçado, com medo, a gente perde vontade.
Você acha que uma grande parte da motivação é porque a pessoa não encontrou ainda aquilo que realmente acende ela?
É. A gente quer coisas muito simples, cara. Pra aprender coisas novas. Explorar. Ter o nosso tempinho respeitado. Ter emoções, já que a gente é esse bicho tão sofisticado. É sentir emoções. Perceba que essas coisas facilmente são cortadas, assim. Sim. Né? A internet é um desses fenômenos, né? Olha quanto dos comportamentos que a gente experimenta tá exposto, que é comportamentos padronizados. A pessoa tem que ser de um determinado jeito. Sim. As pessoas têm que ser disciplinadas. Isso gera um conflito cognitivo na gente. Boa parte dos problemas que a gente passa tem a ver com essa capacidade que a gente tem de comparar a gente com uma referência que tá fora.
Por que tem vezes que eu não me sinto motivado?
É muito fácil estar desmotivado quando?
Estamos começando mais um Lutz Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber o professor doutor Thiago Matias.
Valeu, Lutz.
Cara, obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aí. Eu assisti o teu papo lá com o Wesley, não consegui ver tudo, mas eu vi uma boa parte ali, uns 70%, e, cara, gostei bastante. E te trouxe aqui pra gente falar de um tema específico, que é motivação, uhum. Que é a sua especialidade. Mas a gente pode abranger outras coisas também, não tem problema. Só queria agradecer mesmo por ter desprendido um pouco do seu tempo e ter vindo aí conversar com a gente, cara.
Obrigado, Lutz. Eu que agradeço a oportunidade de comunicar e falar daquilo que a gente estuda e gosta. Enfim, eu sou bem motivado para estar nesses espaços aqui. Obrigado de verdade.
Você é doutor em ciências do movimento humano, não é isso, cara?
É isso aí.
Da onde veio, e começando com uma pergunta aqui engraçadinha, a tua motivação de estudar sobre isso, cara?
Bom...
Não só estudar, né? Mas de montar toda uma vida ao redor disso.
Isso, né, é verdade. Uma vida ao redor disso, né? Inclusive a Manu que tá aqui assistindo faz parte disso, porque a gente se conheceu na faculdade, Valeu. A gente compartilha o gosto pelo esporte, pela atividade física juntos, a gente vai viajar agora para as Olimpíadas em Paris.
Que maneiro, cara.
Então a gente já vem indo, né, acompanhando as Olimpíadas desde 2007 no PAN, né? A gente trabalhou depois no Rio 2016, Londres, a gente noivou em Londres. Essas coisas é bom porque dá engajamento, tá? Contar uma história pra vocês. Eu pedi a Manu em casamento na abertura das Olimpíadas em 2012 com o Paul McCartney tocando.
Caramba, cara, que pensa, romântico.
Né? Os caras, pra ganhar de mim nessa, vai ter que ser bom, hein? Então foi legal. Então eu tenho uma história... De infância, adolescência e início da vida adulta com o esporte, né? Assim, sempre vinculado ao esporte. Eu fui atleta de handebol, que não é um esporte muito... né? Mas me proporcionou tudo, inclusive, estar aqui, assim. Então,
que maneiro.
As ciências do movimento humano surge da minha escolha, da minha formação inicial, que é a educação física. E aí, na educação física... eu descubro que não existe só esporte, que, por exemplo, a gente se mexe, joga e que tem um componente comportamental, psicológico, tem neurociência. Eu falo, cara, isso aqui faz todo sentido para mim. E aí eu vou fazer um mestrado, doutorado, perseguindo essa linha, né, que envolve psicologia, comportamento humano, neurociência, saúde mental. Então, eu tô nesse universo. Então, é mais ou menos essa história.
Perfeito, cara. Mas por que especificamente motivação você foi atrás disso, cara? Você, por acaso, percebeu que isso era um grande problema que as pessoas tinham ou foi uma outra coisa?
Vou contar uma história rápida. Quando eu estava no início da graduação, eu consegui um estágio, primeira fase, né? A história é, você muda de cidade para ir para uma universidade pública, né? Que é, assim, a melhor ali que pode ser oferecida naquele contexto, Santa Catarina. E aí tem que se virar, né, pagar aluguel, vai para uma capital, sair da cidade do interior, tem que pagar aluguel, tem que sobreviver, conseguir um estágio. Na época, as bolsas acadêmicas eram de R$240. Claro, outros tempos, né, mas um aluno...
Mas mesmo assim, né?
Que tinha uma bolsa acadêmica, recebia R$240. E aí eu consegui um estágio de R$640. Cara, entre a bolsa e o estágio, 640, eu sou o rei do camarote, né? Então, eu fui pro estágio e eu consegui me virar ali naquele tempo. Então, fui trabalhar com ginástica laboral numa grande empresa de call center. Ginástica laboral são exercícios, atividades físicas para no contexto da empresa, né? O trabalhador está lá trabalhando, daqui a pouco para tudo e a pessoa vai fazer alguma coisa lá, um exercício.
Entendi.
Esse era o meu estágio. Daí quando eu fui trabalhar, me deram lá um guia de exercícios que eu tinha que fazer. No intervalo do trabalhador, que era de mais ou menos 15 minutos, eu tinha 5 minutos para fazer alguma atividade física, exercício com as pessoas lá. Eu tinha, sei lá, 18 anos. E aí, cara, era legal, eu era animado, motivado, tinha os R$ 640 ali me motivando, mas eu comecei a perceber que as pessoas se incomodavam de estar ali, naquele espaço. Era uma coisa meio assim, eu tô, mas eu não quero. Poxa, meu intervalo, eu preciso comer, preciso ir no banheiro. Então, existia um conflito ali, comportamental. Que era uma mensagem que as pessoas tinham que se exercitar em prol da saúde, botar entre aspas, porque depois a gente pode discutir isso. E, por outro lado, a dúvida da pessoa em querer estar ali. Então, eu comecei também a sentir esse desconforto. E comecei a sacar que, poxa, cara, talvez seja melhor do que fazer exercício, seja ele pegar esses 15 minutos e sair daqui e fazer qualquer outra coisa, tipo, fazer xixi, fazer cocô, fazer. Entende? Tipo assim, eu comecei a perceber que existia um conflito ali. Porque eu tava vendendo uma coisa. Que provavelmente não era muito real, assim. Será que era mais saúde ou é mais uma pressão é a pressão que a pessoa sente pela empresa que oferece um serviço,
É
e aí
claro.
depois, tipo assim, se eu não fizer e ficar doente, a culpa é minha. Isso tem um termo para isso, chama culpabilização da vítima, que é quando tu culpa a pessoa por um problema que no fundo ela é vítima. As pessoas não são culpadas por adoecer no trabalho só porque por causa delas, né? Porque as condições sociais são difíceis também, às vezes o trabalho coloca uma série de pressões. Então, eu entrei nesse conflito e eu saquei isso. Falei, cara, tem alguma coisa aqui errada. E eu não estou falando que exercício não é bom para a saúde, é muito bom para a saúde. Mas,
Mas quando você é obrigado.
quando você é obrigado, o jogo muda. Essa é a questão, essa palavra é perfeita. Quando é compulsório, na verdade, né? Tem que fazer. Porque era um tipo de obrigação, né? E aí eu decidi largar o estágio e fui estudar, fui para um laboratório de pesquisa que na época estudava questões psicológicas, comportamentais, motivacionais, e aí as coisas meio que se ligaram assim, falei, pô, é isso, cara. Eu quero aí, tipo, eu lembro, né? Eu quero que as pessoas sejam felizes. Eu quero que as pessoas se divirtam, porque eu já tinha experimentado isso com esporte, felicidade, diversão, tipo assim, ter a turma do esporte, eu já tinha experimentado isso. E quando eu fui para aquele ambiente lá, eu intuí, né, que tinha alguma coisa errada. E aí, então essa é a história. Então eu saí de 640 para 240, fiz uma escolha. Desses 240, 120 eu ainda dava para o amigo meu que morava comigo, porque ele não tinha nada, então nós vivia ali na.
Caramba, cara.
E foi tudo ótimo, né? Então a história começa aí, e aí ali. Eu descubro uma coisa que é muito importante, assim, que é um conceito, que se chama necessidades psicológicas básicas.
Que é isso?
A gente tem que pensar assim, ó, há coisas na nossa vida que são básicas para a gente viver. Por exemplo, dormir, descansar. Então, é verdade que a gente passa um terço da nossa vida, dormindo. Ou seja, isso importa muito. Se eu privar isso, alguma coisa vai acontecer, né? Por exemplo, adoecimento é uma consequência, né? Tanto adoecimento físico quanto adoecimento mental, e
Perfeito.
assim vai. Se eu não me alimentar, da mesma forma, se eu não beber água. Então, existe esse conceito bem estabelecido de necessidades fisiológicas básicas. E aí, lá naquela época lá, eu descobri esse conceito de necessidades psicológicas básicas, que é coisas de ordem da psicologia, assim, da nossa, que também são, tipo assim, vitais para a gente viver. É que quando a gente fala de psicologia, essas coisas parecem meio abstratas, a gente, né? Porque assim, se eu ficar sem comer, a barriga dói, e a psicologia, às vezes, essas coisas não, aparentemente, elas não são muito concretas, e a gente acredita que não nem existe às vezes. Mas, cara, se a gente olhar para a gente, fizer uma reflexão assim, a gente tem medo, a gente tem angústia, a gente tem sonhos, a gente tem vontade. Então tem um componente abstrato na nossa motivações, do tipo assim, eu quero, né, colocar esse podcast para frente, eu quero, né, mentorar as pessoas que estão comigo. Não são coisas concretas. Então, a ciência entendeu que existiu no mesmo nível de importância essa coisa chamada necessidades psicológicas básicas. Por exemplo, autoproteção. Autoproteção é o senso que a gente carrega de querer preservar a nossa vida, a nossa homeostase. Perfeito. Né? O ser humano quer garantir que as coisas estejam bem. Então, a gente trabalha para não sofrer. E aí tem um mecanismo que ele é neurobiológico, inclusive, que acontece numa coisa que chama, numa região ali que a gente chama de cérebro mais rudimentar, que tem em vários animais, inclusive, que, por exemplo, a gente consegue reagir a um. Vou pegar um exemplo assim, ó. Uma galinha, que nasce, um pintinho que acabou de nascer. Desculpa a viagem, tá? Lutz, vai me
Tranquilo.
acompanhando aí na viagem.
Vambora.
Um pintinho, acabou de nascer. Esse pintinho que acabou de nascer, se aparece lá um gavião, ele vai reagir.
Total.
Entendeu? Mesmo ele não sabendo que aquilo é um gavião, mesmo ele. Por quê? Tem um sistema, tem um mecanismo, tá? No cérebro, que vai fazer a gente reconhecer o padrão de movimento, o tamanho e tal, e vai fazer a gente reagir. Esse
Que
mesmo.
aquilo, em algum momento, na evolução daquele pintinho, foi importante para a sobrevivência
Se
da
ele não
espécie.
tiver isso aí, ele vai ser comido. Não tem jeito.
Perfeito.
Não tem jeito. E a gente também tem esse mecanismo. Então, um recém-nascido, quando nasce, por exemplo, acabou de nascer, o que ele faz? Ele chora. Por que ele chora? Ele está reivindicando necessidades básicas. E esse recém-nascido também tem essa ativação das amígdalas lá, tem medo, e ele vai lidar com uma série de reações neurobiológicas de tentar se adaptar naquele ambiente para garantir a homeostase. Então, um recém-nascido, ele já é capaz, no primeiro segundo de vida, de rastejar, por exemplo, autonomamente. Se você coloca um recém-nascido que acabou de nascer sob o dorso da mãe, ele vai fazer um padrão de rastejo para encontrar o seio da mãe. Porque ele quer garantir o quê? Necessidade básica.
Perfeito.
Básica. E hoje, a gente já sabe que esses movimentos não são reflexos. Eles são intencionais. A criança tem consciência. Quando eu digo consciência, não é que ele consegue pensar sobre, mas tem processos cognitivos acontecendo intencionalmente, tá? Isso é muito maluco, até de conceber, porque a gente. Isso é 50 anos para trás da nossa história científica. Por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente, depois que vai evoluindo, diferente do pintinho, a gente conseguiu melhorar esse sistema cognitivo, esse cérebro, e ter esse neocórtex, que a gente chama, esse cérebro mais sofisticado, essa camada, por exemplo, córtex pré-frontal, né, que o
Sim.
Wesley fala tanto, né? E esse córtex pré-frontal consegue pensar sobre a reação que a gente teve. Entendeu? Que é o que o pintinho não consegue. Por isso que a gente não é pinto, sabe?
Perfeito.
Então a gente consegue refletir sobre. Então, a grande sacada, a grande diferença é esse nosso potencial de refletir sobre as nossas reações, por exemplo.
Mas a gente sempre vai ter essas reações básicas, né?
Sempre vai ter uma relação comunicativa entre esse old brain e esse new brain, né? Essa comunicação que é essa grande evolução humana, né? Tanto que a gente evolui, o tamanho do nosso cérebro, ele aumenta, né? Radicalmente, que permite essas operações complexas. Então, essa necessidade de autoproteção, ela é psicológica, por quê? Porque agora a gente consegue pensar sobre medo, né? A gente consegue refletir sobre. Então é básico para a gente se sentir protegido. Quando a gente não tem esse sistema garantido, quando a gente se sente ameaçado com medo, o que acontece? A gente tem o nosso sistema motivacional prejudicado, a gente perde vontade. Né? Se a gente caminha sei lá, tá numa região mais violenta, a gente já não quer ir. Se a gente se sente inseguro numa relação afetiva, com medo, as relações já fica um negócio ao ponto de chegar no mesmo ponto da fome ou do sono, né? Adoecimento.
Cara, então a insegurança, esse medo ali de essa, enfim, essa insegurança tá linkada diretamente com a motivação.
Claro. Por isso, porque é uma questão básica. Pensa assim, Lutz, ó. Olha
Cara, isso é muito interessante.
a loucura. Olha a loucura. Se você tá com fome, ficar com fome durante muito tempo, você vai adoecer, né? Mas antes de adoecer, o que acontece? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A gente perde vontade. Ou seja, a primeira repercussão não é essencialmente o adoecimento, né, o adoecimento. Mas tem uma relação que ela é. Então, essa. Botar força de vontade, né? No inglês tem uma palavra boa para isso, que é, né, que é willpower, né? Esse drive, essa energia para ir é diminuída. Então, a gente. Eu e o Wesley conversamos bastante sobre isso, né? As pessoas confundem muito motivação com euforia. Que é o cara acordar. Não, não. Motivação são essas várias razões. Várias razões. Várias, né? Então é um ChatGPT gigante com vários inputs que vai determinar se a gente vai ter esse willpower ou não. Se a gente vai ter essa força de ir ou não. Então imagina ir se sentindo inseguro, né? Ou com medo. Ou imagina ir ou estar não se percebendo competente, por exemplo, não se percebendo capaz de estar. Então imagino que alguém que vem aqui, por exemplo, no podcast, mas que perceba algum senso de insegurança no sentido da comunicação, ou como é que as pessoas vão pensar do que eu estou falando. É, se ela incluir muito desses fatores aqui, ela pode diminuir a vontade de estar aqui, por exemplo.
Total, cara.
De falar, pô, Lutz, cara, acho que não vai dar.
Sim. Às vezes acontece comigo, assim, quando eu tô muito inseguro, sei lá, por exemplo, já tive dias aqui que tinha acontecido alguma coisa na minha vida pessoal, ou tinha dormido mal, e sabe quando você dorme mal, você fica meio burro.
Sim, exato.
Aí, e eu ter essa insegurança, tipo, não vou conseguir fazer boas perguntas ou coisa assim, e eu desmarcar o podcast por causa disso, sabe? A minha motivação pra estar ali já é bem mais baixa.
Exato, exato. Então, o jogo mudou para mim, né? Quando eu descobri isso, assim, eu passei a descobrir que existiam necessidades que operavam nesse campo mais reflexivo, mais abstrato, vamos colocar assim. A gente chama isso de funções abstratas do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central regula um monte de coisa que é concreta, né? Por exemplo, o nosso batimento do nosso coração, respiração, automático, a gente não precisa pensar, né? Tem muita coisa que acontece aqui. Então, a gente está aqui falando, mas, cara, se acontecer algum evento aqui, ó, sei lá, um barulho, passa, entra um bicho aqui, a gente vai estar ligado nisso, a gente não precisa pensar nisso. É automático. É sistema de tipo 1 que a gente chama. Processamento cognitivo de tipo 1. Acontece muito lá naquele cérebro rudimentar. Mas a gente evoluiu para pensar sobre e refletir e poder executar e memorizar as coisas. Por que que eu preciso memorizar? Por exemplo, para ter essa conversa. Se eu não tiver capacidade de memorização do que você falou, eu não consigo nem responder a sua pergunta.
Sim.
Quando a gente compara um cérebro de um macaco que come fruta do cérebro do macaco que come só planta, o cérebro do macaco que come fruta é maior, por exemplo, o córtex é maior, córtex maior. Por quê? Porque ele precisa lembrar da fruta boa que ele comeu, ele precisa lidar com outras decisões. Uma coisa é comer planta, outra coisa é comer fruta, porque daí tem gosto e o macaco experimenta prazer. Ele começa a ficar muito sofisticado, entende? Ele começa a ter que lidar com outros problemas. Então, o bônus disso é que a gente consegue refletir sobre o que a gente é. Esse é um bônus. Por outro lado, a gente também tem mais necessidades, a gente necessita mais coisas. A gente tem mais. Fica mais difícil viver essa vida diante de tantas necessidades que a gente tem.
Cara, e você acha que o fato da gente ter esse cérebro mais reflexivo às vezes faz a gente buscar explicações para coisas que não necessariamente têm uma explicação? Então, quando a gente tá, sei lá, acordou triste, sem querer. E aí, do nada, assim. E aí, a gente fica tentando encontrar motivos para aquilo, quando na verdade, às vezes é só uma resposta fisiológica ali que aconteceu, que às vezes é necessário. Será que a gente. Um dos grandes fatores, assim, às vezes até. Tanto da tristeza, mas também da desmotivação para fazer alguma coisa, pode ainda a gente ficar refletindo demais, cara.
Pô, essa pergunta de 1 milhão de dólares, assim, acho que foi. Tu fostes, como a gente fala lá em Floripa, né? Tu fostes preciso. Porque assim, duas coisas acontecem, né? Bati na mesa aqui.
Não tem problema.
Duas coisas, o pessoal que tá ali editando ali vai.
É, eu bato em todos.
A gente apesar de ter todo esse cérebro sofisticado, né, que consegue pensar sobre o que a gente é, né, assim, refletir sobre de onde que a gente veio e tal, a gente consegue, porque olha que loucura, a gente consegue ter raiva e pensar sobre a raiva. Tipo, pô, isso é muito sofisticado, cara. Um bicho, às vezes, só tem raiva.
Sim.
E vai lá, tem raiva, não sei o quê, né? Tem uma reação, tem uma emoção que é de reagir ou lutar, que não representa raiva, porque é uma emoção que não tem reflexão. Mas nós temos essas mesmas reações e a gente fala, eu mesmo, né, cara, às vezes fico, né, tipo assim, bravo com meu filho, que tem uma criança de 5 anos, fala, pô, não faz isso, não sei o quê. Aí depois eu fico pensando, poxa, pra quê, né? Por quê? Não deveria ter feito assim, etc. Então a gente tem essa sacada, assim, essa possibilidade. Mas esse nosso sistema cognitivo, ele também não é tão bom, assim. Ele meio que falha, ele é meio conclusivo demais, ele é meio apressado. Ele pega pistas erradas. Então isso é importante a gente...
Tem vieses,
tem
né?
Tem muitos vieses, né? Isso, né? Por exemplo, a gente tende a avaliar, assim, a probabilidade de eu avaliar um palestrante como melhor porque ele está com uma roupa mais bonita é maior. A gente chama, né, essa heurística de... Porque o cérebro já busca uma série de elementos, figuras sociais, não sei o que, ele vai lá no chat GPT e esse cara
Perfeito.
É bom. Então a gente também erra, tem muitos erros de predição. Mas tentando responder objetivamente a tua pergunta... Que, inclusive, eu discuto isso nesse livro aqui, né? Na Realidade Fake News. Não é merchan, tá, galera? Por exemplo, o Lutz falou que eu podia deixar
aqui. Muito obrigado. Não, pode deixar, com certeza.
Que eu podia deixar aqui.
Pô, e é realmente um livro... Eu não li ainda, obviamente, né? Recebi ele hoje. Mas pelo que eu li aqui da introdução e tudo mais, cara, parece ser muito, muito interessante. Fale pra você que vai ser meu próximo livro que eu vou ler, cara.
Obrigado,
muito,
cara.
Muito massa. Cara.
É um livro sobre comportamento humano. Então, tem a ver com essas intuições que a gente tá conversando aqui. E logo no início do livro... A gente lê aqui Realidade Fake News, acho que é mensagem de celular, né? Também são fake news, mas envolvem muitas fake news. Eu vou contar uma pra vocês aqui, que tem a ver com o que eu tô falando, no que a gente tá conversando. Logo no início do livro, que é um livro sobre ciência, filosofia, mas eu narro umas passagens da minha vida pra ilustrar o fato. Então eu conto uma história lá que no início, meu primeiro dia de aula ali da escola, primeiro ano, primeira série, né? Na minha época era a primeira série. Cara, eu fui... absolutamente ali, bulinado, violentado, sabe? Pô, no primeiro dia, eu acabei de chegar numa escola privada que foi difícil de estar, meus pais, né, tentando ali fazer um esforço para pagar, etc. Então eu narro isso, a minha tristeza e a minha frustração. Mas o que deixa a gente puto não é o xingamento, as ofensas. O que deixa a gente realmente puto é alguém que não nos conhece tentando nos definir e dizer o que a gente é, nosso potencial, o que nós devemos ser e como nós devemos se comportar. Então, o que eu escrevo ali, né, não é assim, ó. Eu falo assim, o que eu escrevo... O problema não é só o xingamento. O xingamento é um problema, obviamente, né? As ofensas e tal, enfim, que uma criança de 6, 7 anos consegue fazer, que fala assim, cara, como é possível, né? Porque ele falou coisas pra mim que eu nem sabia que eu era. Mas o que deixa a galera realmente puta, gente, é isso, cara. Essa tentativa de nos definir. De dizer o que a gente é, de delimitar o nosso potencial. Por que que deixa a gente muito, muito indignado? Porque a gente, cognitivamente falando, afetivamente falando, a gente não é a gente não é bebê galinha, a gente não é pintinho. Entendeu? Então a gente consegue pensar sobre isso, mesmo que a gente não consiga reagir. E aí, a gente está num mundo, numa sociedade, em que há muitas tentativas de nos definir. A internet é um desses fenômenos, né? Olha quanto dos comportamentos que a gente experimenta está exposto, que é comportamentos padronizados, a pessoa tem que ser de um determinado jeito,
sim,
as pessoas têm que ser disciplinadas, que tem que liderar suas vidas, sim, tem que...
Ser protagonista da sua história.
Isso, né? Essas narrativas que são, né, que podem dar um ânimo, tal, enfim, mas no fundo isso gera um conflito cognitivo na gente. E esse conflito é porque a gente reage e fala, poxa, mas eu não sou assim. Às vezes eu sou um pouco desorganizado, às vezes eu sou um pouco sapeca, às vezes eu sou um pouco brincalhão, às vezes eu sou um pouco... Às vezes eu sou um pouco, basicamente, um pouco muito diferente do que tudo que está à minha volta diz que eu tenho que ser. Então, muitas vezes, a gente rumina os problemas, né? Fica ruminando os problemas muito em função dessa incompatibilidade. E como é que você avalia? Você avalia olhando para fora. Porque necessariamente a gente vive na relação com outras pessoas e com o ambiente. Ou seja, a gente dentro de uma caverna, inclusive eu narro essa passagem aqui, né, que é o mito da caverna de Platão, a gente dentro da caverna só conhece o mundo através das nossas sombras. Então o mito da caverna de Platão mostra o quê? Que quando o primeiro que sai da caverna se maravilha e fala, cara, o mundo tá aqui, meu Deus, volta para contar para os outros o que está acontecendo, ele é morto, porque os outros não foram capazes de olhar para além das suas próprias sombras.
Sim.
Então sair da caverna é esse desafio de você ter que voltar e contar para os outros. E nem sempre contar é um processo fácil, e nem sempre contar envolve... É meio filosófico que eu tô falando aqui, né? Mas é para tentar mostrar que boa parte dos problemas que a gente passa nessas dificuldades de, poxa, transformar os problemas às vezes maiores do que eles realmente são, de se vitimizar ou se culpabilizar, tem a ver com essa capacidade que a gente tem de comparar a gente com uma referência que tá fora.
Perfeito.
Então, se a gente escolher mal as nossas referências, a chance de a gente ter esses problemas é maior. Então, a gente vai ter que trabalhar para melhorar nossas referências. Né? A gente vai ter que trabalhar para andar com pessoas que valham a pena, para escolher os conteúdos que a gente consome. Só que isso é difícil, né? Eu tô aqui falando que tem, né? Mas eu entendo que é um esforço difícil. Mas então, esse livro, que é um livro sobre comportamento humano, é um livro que fala justamente sobre isso, né? Porque, no fundo, as fake news, aceitar uma mentira, é isso, é a nossa incapacibilidade de criticar, avaliar, é uma acomodação, de certa forma.
Sim.
Então, por que eu conto essa história, né, da violência que eu sofri? Eu conto essa história porque eu decidi não aceitar o que ele estava dizendo que eu era. Eu briguei com ele, fui lá, bati no menino. Eu reagi. Eu tive essa condição, eu tive essa clareza, né? Física, sei lá, espiritual, seja qual for a condição. Mas eu imagino que muitas pessoas não tiveram e não têm.
Cara, esse negócio de referência e ficar ruminando problemas é engraçado. Porque eu lembro quando eu comecei a treinar. Tipo, eu não treinava, eu sempre fui um cara mais sedentário, assim. E aí quando eu falava, ah, você precisa treinar. Eu falava, tá bom. Porque a coisa que a pessoa faz, vai lá, vai numa academia e se matricula e tudo mais, né? O que fazia eu mais faltar na academia, cara, ou faltar nos treinos, era como é que as pessoas estão lá vão me ver, sabe? Ficava ruminando sobre isso, assim. Ai, vou pegar lá a barra, fazer o supino sem peso, vão rir de mim, sei lá, essas coisas, sabe? Da onde vem, cara? E aí isso causava desmotivação. O que você diria que são os... E até hoje, assim, no jiu-jitsu, por exemplo, quando eu vou... Eu amo fazer jiu-jitsu, mas tem dias que eu falto e eu vejo que a desmotivação vem porque eu falo, puta, eu acho que hoje, sei lá, eu vou só ser
Vou
finalizado,
ser
vou ser
amassado.
amassado, eu nem vou, então. O que você diria, cara, que são os principais fatores de desmotivação? Principalmente você vê assim que desmotiva as pessoas, cara, que desanima as pessoas.
Eu gosto tenho usado essa analogia, feito algumas palestras corporativas, tal. Então, inclusive, se você está vendo aqui, quiser me chamar para uma palestra corporativa, tem vários temas aí
Boa.
legais. Enfim, falando para empresários, sei lá, que tiver festa de criança, o que tiver. Que tiver, a gente fala de motivação, não tô brincando, mas eu brinco assim, ó, que a gente, todo mundo nasce, quando as pessoas nascem, elas ganham um balde. E esse balde tem ali as nossas necessidades básicas totalmente preenchidas, né? Cheio de alegria, cheio de uma das minhas palestras, inclusive, se chama O Grito, porque eu conto que uma criança de 6 anos, né, primeiro aninho, quando um professor de educação física passa na sala ou vai na sala, a aula de educação física, elas gritam, né? Ah! E aí, eu vou mostrando ao longo da minha palestra que esse grito da criança, ele rapidinho ele vai diminuindo, ele vai se acomodando. Nessa criança que antes gritava, ela já não gosta, já disse que não gosta mais de futebol, e aí daqui a pouco ela é uma adolescente que nem se reconhece mais numa coisa que, poxa, é fantástico, né? Porque a escola é um sistema e assim, eu vou fazer uma generalização, tá?
Claro.
Mas a escola é um sistema que pode oferecer para essas crianças muito, muito jovens, muito pequenas, né? Uma série de coerções, por exemplo, que vão contra as necessidades básicas de uma criança, tipo conversar, tipo ficar de pé, tipo se mexer. Então você coloca lá um monte de criança numa sala onde, com conteúdos formativos, e a criança não se entende naquele ambiente. Então aquele grito,
aquela motivação,
aquele balde cheio, né? Rapidamente começa a ser acomodado, a dizer, não, isso não pode, isso aqui não é espaço para isso. Então imagina colocar crianças, né, de 4, de 5, 6 anos dentro de uma sala fechada, não podendo conversar, sendo que tudo que ela quer fazer, cara, se você ficar minutos com uma criança, você descobre isso. Você não precisa de ciência para isso. Sabe? Que é contra a natureza, é contra aquele impulso. Umas crianças se adequam mais, outras menos, mas a gente tem que lembrar que a gente é bicho, e bicho se condiciona muito rápido. Bicho se condiciona muito rápido. Com coerção, com regras, com punições, com castigo, com várias pessoas dizendo que não pode, ao ponto de ela achar que o problema tá nela. Quando, na verdade, boa parte do problema está fora. A criança só é a criança. A maior parte delas quer expressar as suas necessidades básicas. Então, a palestra se chama O Grito, e eu mostro na palestra, inclusive, que hoje o adulto, a gente não sabe gritar, cara. A gente
Como
tem.
Assim?
Literalmente, se a gente for experimentar aqui, não sabe fazer, cara. A gente não sabe. A gente tem vergonha de gritar.
É verdade.
A gente
é verdade.
A gente vai ficar encabulado aqui, gritar um pro outro, tal. Mas o grito, a analogia que eu faço é essa, assim. O grito, ele se manifesta sempre nas situações ou de muita frustração ou de muito sucesso.
Verdade.
Quando a gente tá, né, tipo, diante de uma conquista, por que o atleta grita, então? Ah, beach tênis agora, né? Vamos, não sei o quê, né? Por que quando a gente tá no esporte e tem gente torcendo pra gente, as pessoas estão gritando? Por isso. Porque é um reflexo, é uma consequência...
De um sucesso.
Né? Do sucesso, desse comportamento motivacional. E aí eu brinco, né? Nas palestras, eu boto lá os empresários engravatados pra gritar, pra fazer coisas que, tipo... Que eles se estranham, assim, sabe? E num ambiente corporativo e tal. Então, eu crio essas provocações, assim, meio coaching, sabe? Assim, pra mexer com a galera e ilustrar. Então, o que eu tô tentando falar aqui é que esse balde, ele vai sendo furado ao longo da vida das pessoas. Ele vai sendo furado por essas circunstâncias, né?
Nossa, cara, você foi falando, eu fui me identificando muito, cara. Principalmente na questão da educação física.
É.
Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas no mundo que no ensino médio pegou DP em educação física, cara, porque eu não ia fazer.
Porque é isso, né, cara? É muito óbvio entender que as pessoas podem não, assim, evitar a educação física, se a educação física privilegiar uns em detrimento de outros, se a educação física não for autônoma o suficiente para que as pessoas possam manifestar diferentes tipos de habilidade, porque não existe, no movimento humano, não existe só o esporte como Exato. Manifestação. Tem dança, tem arte, tu faz arte aqui, cara. Isso nunca se manifestou numa aula de educação física. Tu poderia ser... Eu lembro de uma aula minha na educação básica, fui professor de educação básica. Cara, ensino médio. Ah, aluno do ensino médio não gosta de dançar. Não gosta de dançar? Gosta sim. Ele talvez não goste de dançar do jeito do professor, mas ele, cara, ele dança na frente do espelho, ele dança no TikTok, ele sim. dança no... no ele
dança então, no TikTok.
Então,
total.
Então, a prova que ele gosta de dançar é essa. Então... O que eu fiz, por exemplo? Falei, cara, vamos lá, tem que dançar, vamos montar uma coreografia, vocês escolhem a música. Um aqui, ah, eu não quero dançar, professor. Tá bom, tu vai ser o diretor. Ah, professor, eu não quero dançar. Tá bom, você vai ser o coreógrafo. Eu não quero dançar. Tá bom, tu vai ser o filmmaker. Eu não quero. E aí tu consegue ir ao encontro de várias necessidades, de diferentes habilidades, numa mesma aula. Então, pode.
Você acha que uma grande parte da... desmotivação, por exemplo, nesse caso que a gente tá falando, ou em outros casos, é porque a pessoa não encontrou ainda aquilo que realmente acende ela?
É, sem dúvida. Tem um livro que, inclusive, assim, é uma referência estruturante aqui desse livro do professor, do Sir, né? Ele acabou de falecer, inclusive. Sir Ken Robinson. Ele é um britânico especialista em educação. E ele escreve um livro que chama The Element, Como Achar a Sua Paixão Muda Tudo, é o nome do livro.
Que massa,
Esse livro
cara.
é,
Vou até anotar
esse
aqui.
livro é fantástico, fantástico,
The
fantástico.
Element.
E ele mostra, ele narra, né, uma série de casos de pessoas, por exemplo, de artistas, de grandes pintores, de musicistas, que tiveram assim dificuldade de se encaixar e de se encontrar, né? E que quando eles encontram, né? Encontram um professor, encontram uma possibilidade, encontram um mentor, encontram ali, aquilo ali liga um, sabe? Acende uma chama, um fogo, né? Que são essas necessidades básicas. Porque se parar para pensar, né? É muito fácil se perceber pouco competente num ambiente em que todas as respostas são iguais. Repetir.
Como assim?
Repetir. É muito fácil, né, se perceber pouco competente num ambiente em que todas as respostas são iguais para todo mundo. Por exemplo, na escola, as respostas são sempre as mesmas para todo mundo. Numa aula de inglês, por exemplo, a gente passa muitas vezes 10 anos, 7 anos, 8 anos aprendendo o verbo to be, e a gente não aprende, por exemplo, onde é que eu uso. Entende que todas as respostas de uma aula de química já está no livro de química previamente
Sim.
escrito. Todas as
E
respostas,
todo mundo tem que andar no mesmo nível, né?
todo mundo tem que andar no mesmo nível, no mesmo ritmo, com os mesmos interesses e com as mesmas. Mas cara, pensa hoje, né? Pensa hoje como que a escola tradicional vai responder os problemas que, quando eu digo problema, não no sentido ruim, no sentido bom e no sentido ruim, os problemas que a inteligência artificial vai colocar na nossa sociedade. Como que a escola resolve esse problema? Como que a matemática resolve esse problema? Como que a química resolve esse problema? Como que o português resolve esse problema? Talvez uma aula de português tenha que ter podcast, por exemplo. Ou a habilidade comunicativa não é um valor social importante hoje, né? Quando a gente fala, ouve lá o Joel J falar, o que que ele fala? Cara, a comunicação mudou minha vida. Quando a gente fala com Wesley, o que que ele fala? A forma de me comunicar mudou minha vida. Então, existem muitas habilidades que não estão, elas não estão assim divididinhas como o sistema. Nossos problemas são sempre maiores.
Que a
Eles são.
escola não quer te ensinar habilidades, né? Ela não te ensina skills, ela te ensina, ela, sei lá, não te ensina nada, ela só te passa informação.
Ela, assim, claro, né? É só pra gente não ser assim injusto com as escolas, porque nós somos produtos da escola, né?
Verdade.
Né? Assim, nós somos produto da escola, estamos aqui porque a escola foi muito eficiente com a gente, por exemplo, permitiu uma série de coisas.
Verdade.
Mas por outro lado, a escola ainda tem muita dificuldade de fazer o que a gente chama de ponte com a realidade, assim, né? Porque, cara, a gente precisa discutir temas emergentes, por exemplo, saúde, trabalho, educação. Quer ver uma coisa que a gente não discute, como a sociedade pode ser injusta e pode ser uma grande fake news? Eu já vou responder a tua pergunta lá da desmotivação,
Não, não
tá?
tem problema. Vambora.
Tem muito assim, ó, um discurso assim, ó. Ah, os jovens de hoje não querem trabalhar. Eles são preguiçosos, desorganizados. Acho que todo mundo vai virar influencer, não sei o quê. Tudo bem, até pode ser parte da história de um problema geracional. Mas olhar para o futuro pensando naquilo que a gente fez no passado não é talvez uma boa solução, porque provavelmente esses jovens estão trabalhando para não ser o que os pais deles foram. Então, mais do que ser preguiçoso, é uma tentativa social de romper com o modelo de trabalho que colocaram nossos pais diante de milhares de horas de trabalho e não poder pensar, e não poder falar, e não poder. E hoje, tu tá aqui trabalhando no teu espaço, progredindo, sendo autônomo, sendo competente, que provavelmente num outro ambiente tu poderia não estar mais desmotivado.
Ah, com
Então,
certeza.
né? Então, entende que.
Ah, cara, eu sou o maior defensor da geração Z, geração TikTok. Porque assim, cara, por que que alguém não gostaria de ganhar o máximo de dinheiro possível trabalhando o menos possível? Tipo, eu não entendo isso, sabe? Dedicando... Por que isso é uma crítica às pessoas?
Exato, fake news. Olha só como tem fake news. Então isso eu discuto no livro. De novo, claro que, né? Assim, não estamos aqui tentando vender uma ilusão de um mundo. É, seria muito legal que muitos jovens estão nos ouvindo aqui, que orientasse a sua vida para estudar, para, né? Se quiserem, né? Por exemplo, fazer uma faculdade, pode ser um caminho importante. Trabalhar, não é isso que a gente está falando, mas se eu ficar olhando só para trás. Ah, no meu tempo, eu não sei o quê. Eu perco a possibilidade de olhar para frente e de um futuro que é muito mais dinâmico e que pode encontrar mais as nossas necessidades básicas do que esse mundo que aprisionou a gente nos bancos das escolas, nas fábricas, nos trabalhos com altas pressões, e isso afastou a gente de coisas que a gente quer, por exemplo, de ter mais tempo com as pessoas que a gente ama, de ter mais tempo para cuidar da nossa própria vida, de ter mais tempo para ler, de ter mais tempo para não fazer nada, de ter mais tempo para cuidar de um monte de coisa. E aí, quando a gente não tem tempo para essas coisas, a gente passa a aceitar o que está mais próximo, o que está mais aparente. Então, essa restrição do tempo, por exemplo... Poxa, eu passei, sei lá, minha vida inteira sendo submetido à pressão, ao trabalho, né? Terminei meu trabalho, minha carreira, me aposentei. Agora eu tô livre. O que é o mais fácil? O que é o mais aparente? Poxa, WhatsApp, Instagram. Daí agora eu posso liderar minha vida, eu posso dar opinião, eu posso compartilhar. Isso é um prato cheio para as pessoas serem exploradas.
Uhum.
Por isso que a gente compartilha tanta informação, né? Porque a internet, ela é justamente esse espaço de liberdade que dá pra gente a possibilidade de liderar a nossa vida. Agora, se eu não tô minimamente equilibrado, não é a questão de saber fazer ou não, mas se não há equilíbrio para se criticar diante assim, de um saldo negativo que a gente acumulou, né? Então, o que geralmente acontece, né? A gente vai acumulando... Frustração. E sempre, Lutz, sempre que tem um déficit, vai existir alguma ferramenta de compensação. Algo a gente vai tentar fazer para compensar.
Dá um
exemplo concreto. Evidências têm mostrado que os adolescentes que fazem abuso de videogame, jogos online, têm também necessidades básicas, tipo autonomia, competência e vínculo, pouco alimentadas na sua prática social, na sua vida social. E aí ele vai lá e usa uma ferramenta de compensação para encher o balde que está furado. Então é esse o ponto que eu queria chegar. Fiz toda essa volta para chegar no balde de novo. Que é, a
isso
pergunta, né?
Sentido.
Desmotivação. A gente, é muito fácil estar desmotivado quando? Quando eu não me sinto autônomo, quando eu não me sinto competente e quando meus vínculos são muito pobres. Se te convidar, por exemplo, para uma festa... em que as pessoas tu não curte muito, tu não, sei lá, não curte a vibe, não, os valores não, né, não são os teus e tal, tu já vai ter menos vontade. Vínculo, é simples assim. Então, a gente criou uma ideia que nós, seres humanos, somos muito diferentes, que nossas disposições da personalidade, que são... Personalidade é uma coisa importante, tal. Isso é um conceito bastante consolidado na psicologia, tal. Mas no fundo, a gente quer coisas muito simples, cara, muito simples. A gente quer, por exemplo, aprender coisas novas. É muito simples. Todo mundo quer. A gente quer, por exemplo, explorar, né? A gente quer ter esse senso assim explorador, de conhecer e ir num lugar diferente, sabe? A gente quer ter o nosso tempinho respeitado. Tem só um tempinho pra gente. Tipo assim, me deixa pensar um pouquinho aqui e tal. Mesmo que por pouco tempo. A gente quer ter emoções, já que a gente é esse bicho tão sofisticado. Quer sentir emoções. Perceba que essas coisas facilmente são cortadas assim,
sim,
né? São facilmente assim, facilmente, facilmente. E só pra gente entrar talvez num próximo tópico, que eu acho que vale a pena e que também tá no livro, é que na nossa socialização, na nossa sociedade, tudo isso desemboca numa coisa que é muito importante, que é há um adormecimento, assim, há uma certa é morte do corpo. A principal ferramenta que a gente fere nesse universo todo é o corpo. O corpo,
como assim?
O corpo para de se movimentar. Significa que toda essa jornada, toda essa trajetória que eu narrei aqui vai desembocar num fenômeno. Nosso corpo vai ficando mais parado, mais acomodado, mais silencioso, mais... Sabe, a gente vai se expressar, começa a ser algo estranho. A criança que brincava lá com toda a força do mundo, agora já não quer mais fazer aula de educação física e não sabe mais como correr ou como se divertir. Então, toda essa conjuntura... Por quê? Uma coisa que a gente tem que lembrar, e acho que é importante, vou até olhar para a câmera aqui para fazer um corte bonito aqui. Uma coisa que a gente tem que lembrar, que, cara, a gente nasce com um corpo. Essa é uma condenação. Eu uso essa palavra no texto propositalmente. Eu uso a palavra condenação. Nascemos condenados a um corpo.
Perfeito.
Não tem outro jeito. E essa separação que a gente faz, didática, de cabeça e corpo, mente, ela é só didática, ela não existe na prática. É uma coisa só. Então, ao mesmo tempo que a gente é um bicho sofisticado, a gente também carrega o nosso bicho biológico, esse bicho do corpo. E aí, a gente está descobrindo, e eu sou autor de uma teoria que se chama Unifying Theory of Physical Activity, que eu escrevi com um colega na Inglaterra, o Joe, a gente tem descobrido que o corpo é o ponto primário pra gente pensar. Então, a cada... que viagem, né, Lutz?
Achei muito interessante isso.
A cada movimento, a cada toque, a cada ação, né? Então, talvez a palavra mais precisa para isso é ação. Ação. A cada ação que a gente faz, né? Por que ação? Porque a ação tem um contexto. Quando o diretor está dirigindo uma peça de teatro, um cinema, ele não fala movimento, ele fala ação. Por quê? Porque ele está coordenando a luz, ele está coordenando o ator ou a atriz, ele está coordenando o cenário, ele está coordenando um monte de coisa. E o nosso corpo é assim. O nosso corpo, ele é sempre contextualizado. Sempre tem um ambiente. Sempre tem luz. Sempre tem cenário. Sempre tem outras pessoas. Sempre. Sempre. Então tem uma relação muito íntima. E aí, quando a gente gera essa ação, que ela é proposital, tá? É proposital. O nosso sistema nervoso, ele é desenhado para se mexer. Nosso sistema nervoso, ele é desenhado para o movimento. É por isso que a gente evoluiu. É por isso que os animais têm esse sistema nervoso, tá? Os animais, os bichos que se mexem, né? E aí, a cada toque, experiência, a gente vai falar, poxa. Então, um exemplo bem concreto que tu vai entender, né? Quando tu descobriu o jiu-jitsu, tu aumentou a compreensão sobre o mundo. Tu falou, cara... Não posso falar palavrão, né?
Pode.
Não, tem censura no YouTube?
Não.
Faz um bota um pi. Né? Então, quando tu descobriu o jiu-jitsu, cara, tu passou de fase. Tu entrou num portal, eu uso sempre esse termo, tu entrou num portal que tu descobriu uma coisa que outras pessoas que nunca lutaram, treinaram jiu-jitsu, não sabem. Não sabem.
Eu aprendi mais sobre mim, assim, sobre eu, sei lá qual que é o português correto aqui, mas eu aprendi assim, não é que eu não gostava de atividade física, é que tem tipos de atividade física que eu gosto mais.
Exato.
E aí, com isso, eu comecei a identificar isso em outras coisas, cara. Por que que eu gosto de jiu-jitsu? Cara, porque tem um sistema de progressão muito claro, de faixas.
Exato.
Eu comecei a ver em tudo, cara. Uhum. Que tudo que eu gosto que me interage é porque tem esse sistema de progressão claro. E eu começo a criar esse sistema de progressão até para as coisas que não tem ainda, para me motivar.
Exato. Então, tu percebe que essa busca que tu tá fazendo agora é a busca do recém-nascido que acabou de nascer. Que se mexe para amamentar. E aí, ele se amamenta, né, no seio da mãe. Ele não fala porque ele não consegue refletir sobre, né? O cérebro ainda, o sistema ainda é, mas ele percebe. Uau, aqui tem segurança, tem amor, tal. E ele se acalma, ele para de chorar. E aí, ele vai... Tem experimentos, né? Colegas, a Audrey e o Ruth são dois pesquisadores que hoje trabalham na Noruega. E eles são famosos porque eles Eles têm um episódio num seriado na Netflix que se chama Bebê em Foco ou Babies em inglês, enfim. Porque eles publicaram uma pesquisa, um estudo, na década de 90, quando eles estavam no doutorado lá em Edinburgh, que eles mostram, eles pegam bebês de 10 dias e eles basicamente, eles colocam um pezinho no bracinho do bebê. E eles querem saber se aquele movimento que o bebê faz, assim, mexendo os braços, aquilo ali é intencional ou não. Porque até então achavam que era tudo reflexo, tal, tá? O bebê não sabe o que tá fazendo, etc. E aí eles botam um pezinho lá e faz uma mensuração de, né, o que eles observam, né? Que o bebê, quando ele sofre uma força externa, ele luta para manter o braço na frente dos olhos. Por quê? Porque ele quer aprender a entender que o braço, o que está acontecendo no mundo. E o mais legal desse estudo, e por isso foi publicado na Science, que é um dos maiores veículos de comunicação que existem, né? Científica, é que quando o bebê olha para o bracinho, ele aumenta a ação. Então, eles provam ali, né? Um dos primeiros estudos que prova essa relação entre percepção, movimento e manutenção de uma condição, né, de aprendizado com o corpo. Então, a gente está trabalhando o tempo todo para melhorar o corpo, para. Melhorar a ação do corpo para interagir eficientemente com o ambiente, porque homeostase, foi o termo que eu usei lá no começo da nossa conversa, não é só uma coisa de manter. Isso é importante, sabe, a gente entender. A homeostase pro nosso sistema cognitivo, pra nossa vida, é progredir, sabe? É perseverar, é ser melhor, é evoluir. Então, a gente não tá aqui só para manter as coisas. Tipo assim, o básico pra gente não é suficiente. Nós trabalhamos, inclusive nosso cérebro, e hoje a gente já sabe, né, que existem, por exemplo, neurogênese, que é o neurônio, novos neurônios, novas conexões, melhora as conexões, a espessura do córtex aumenta. Por exemplo, meditando. Meditando, cara, a gente consegue melhorar, aumentar a espessura do córtex pré-frontal, evidência. Né? Exercício, cara, uma série de reações que fazem a gente não só manter, mas melhorar. Então, o corpo é o instrumento que a gente usa para melhorar, na verdade. O corpo é o instrumento que a gente usa para melhorar. Sabe?
Cara, antes da gente continuar, eu tenho uns presentes para você aqui.
Opa,
A Insider
presente?
mandou para você aqui um
Gostamos.
kitzinho.
Aí, ó.
A Insider, não sei se você já conhece a marca e tudo mais, mas é uma marca de roupa, cara. Só que é uma roupa bem diferente, assim, é bem mais tecnológica que o normal. Você vai sentir pelo tecido e tudo mais, que é um tecido que, primeiramente, não desbota, é um tecido também anti-odor. E que pra mim é mais legal é um tecido que você não precisa passar.
Boa.
Então, às vezes, você tira da gaveta e tá amassada, cara. Você coloca no corpo, não me pergunte, não sei a bruxaria que eles fazem, mas passa ali 10, 15 minutinhos, ela desamassa sozinha no corpo,
E dá
cara.
pra treinar com ela? Tu
Dá pra
achava?
treinar, cara. É
Aí
perfeito pra
sim,
treinar.
aí
Olha o
sim.
tecido dela aí,
Então
cara.
dá pra treinar, dá pra sair, né?
Exato.
É isso que a gente precisa, né,
É
cara?
perfeito, cara.
Top. Obrigado, cara. Obrigado de verdade.
É tipo, sabe aquelas canetas às vezes você usa assim no treino e aí você não consegue mais usá-la do resto do dia? Na Insider não tem isso, cara. Então você tem um muito bom ali com a questão do odor, com a questão, enfim, de toda a secagem do tecido depois que você soa também, que é maravilhoso. Então, espero que você curta, cara.
Obrigado,
É
obrigado de
realmente muito
verdade.
boa, não é só propaganda, não. Eu já era fã da marca antes deles patrocinarem aqui. Inclusive, pessoal, agora que tá frio pra caramba aí, não sei como é que tá na sua cidade, mas aqui, São Paulo tá fazendo muito frio, na maioria das cidades do Brasil também. Agora que chegou o inverno, a Insider tá com algumas promoções bem legais nas peças de inverno, né? Nas blusas e tudo mais. Hoje eu tô usando a blusa Pullover, que eles colocam lá o nome Pullover, que é basicamente um moletom, só que aqueles que não tem capuz, né? E tem também a Hoodie, que é aquela que tem capuz normal, que é tipo um moletomzão mesmo, que direto eu apareço aqui também com ela e vale muito a pena. Dá uma olhada lá no site, primeiro link da descrição. Vocês vão ver lá algumas promoções bem bacanas nas peças de inverno, tá bom? Recomendo demais, porque nos dias que fazem frio, assim, o tecido da Insider, o que é interessante é que eles, sei lá, eles parece que mantém a sua temperatura do corpo muito melhor do que qualquer outra blusa que eu tenho aqui em casa. Então, depois dá uma olhada lá, primeiro que tá na descrição, no site da Insider, fechou? Utilizando o cupom LUTS, cara, você tem 18% de desconto na tua primeira compra na Insider. Então, se você nunca experimentou, quer ver se é tudo isso mesmo, você vai curtir, cara. Utilize o cupom LUTS que você tem 18% de desconto em todo o site. Tudo que você colocar no teu carrinho vai ter 18%. E além das roupas de frio, tem também a Tech T-shirt que eu tô usando aqui por baixo, que ele ganhou. Tem os kits lá, tem o Starter Kit que vem cueca, meia, camiseta, três, seis camisetas, depende aí do kit que você pegar. Tem todos os tamanhos que vocês imaginarem, todas as cores que vocês imaginarem. Apesar de vocês só me verem de preto, tem todas as cores possíveis lá na Insider. E é isso, cara. Obrigado, Insider. Ah, se não for sua primeira compra, o cupom LUTZ vai te dar 12%, tá bom? Que era o nosso padrão, mas agora tem esse up aí, que não sei até quando vai durar, então se você não experimentou, aproveita para experimentar o cupom LUTZ e receber 18% de desconto na tua primeira compra. Outra coisa, pessoal. A Pod, que é uma marca de bebidas... naturais, aí mandou pra você sim. Um kitzinho.
Obrigado.
A Pod é uma marca que começou aqui patrocinando a gente. No começo eles só tinham kombuchás, uma bebida natural aí, fermentada. E agora eles lançaram as Smart Drinks, cara, que é uma das coisas mais legais que eu já vi. São bebidas naturais com objetivos diferentes, cara. Então, por exemplo, tem essa aqui, cara, que é o Energy, que ela é um energético, só que sem efeito natural. Então tem cafeína e taurina. Só que tem também o Calm, que é uma bebida interessante, porque ela tem L-teanina, L-triptofano, magnésio, ginseng, maracujá e camomila, cara. Então, pra quem quiser uma bebidinha pra tomar na hora da higiene do sono, de noite, cara, é maravilhoso. Inclusive, das três, é minha favorita em questão de sabor e tudo mais, é o Calm. E tem ciência natural e tem 7 calorias, cara, o que é maravilhoso. Então, dá uma olhada lá no site da Pod, também tá aí na descrição. Vocês não vão se arrepender, cara. As Smart Drinks, inclusive, já tá acabando as minhas de novo, cara, porque eu tô viciado nelas. Mais um recado também. Se você tá procurando um produto importado, cara, seja um celular, um iPhone da Apple, um computador da Apple, qualquer tipo de produto importado, a Priva Imports tá aqui com a gente já faz algum tempo. Eles mandaram pra gente vários produtinhos aí maneiros da Apple pra gente poder utilizar, inclusive... O meu produto favorito da Apple são os AirPods Pro. Pra quem tá buscando uma maneira de se concentrar melhor nos estudos, se concentrar melhor no dia a dia, o AirPods Pro tem o melhor cancelamento de ruído que existe no mundo. E pra mim é o produto de melhor custo-benefício na Apple. Uso os iPhones também. Enfim, a Priva mandou pra gente mais um MacBook, mandou pra gente um Mac Mini pra usar aqui na empresa. Se você tá buscando um produto da Apple, vai com a Priva, que eles conseguem pra você um desconto muito bom, diferente de você comprar em qualquer outra loja aí, porque eles importam o produto diretamente, tá bom? E o que é legal, eles fazem também com você ali uma série de perguntas e questões pra te ajudar a escolher o melhor produto pra você. Então, eu encontrei eles, cara, eu que fui atrás deles, quando eu tava buscando pra comprar um novo computador aqui pra empresa. E eles foram... O que eu achei legal deles é que eles foram bem diferenciados, assim, em relação a outras marcas que eu fui atrás, porque eles me convenceram a comprar um mais barato, cara, por incrível que pareça. Porque eu ia comprar um mais caro e falaram, cara, você não precisa disso, por causa disso. Me deram toda uma consultoria em volta do produto que eu precisava. Me encaminharam pro melhor produto possível. E, inclusive, eles têm a melhor experiência de abertura de caixas que eu já vi na vida. Quem comprar com a Priva vai ver que eles mandam realmente muito bem embalado, tudo muito bem. É uma experiência realmente premium, assim. Então, tá aí na descrição também o Instagram do Léo, que é o dono da Priva. E lá você pode tirar qualquer dúvida com ele em relação, enfim, aos produtos da Apple, qualquer outro tipo de produto importado que você esteja buscando. Obrigadão aí, Priva, também. Cara, uma questão importante. Quando... Vários neurocientistas vieram aqui e falaram sobre motivação e tal. Ficou na minha cabeça que motivação era aquela sensação de empolgação que a gente tem quando vai fazer alguma coisa ou quando tá no início de fazer alguma coisa, né? E você disse que não é isso. Motivação não é empolgação, né, cara? Qual que é a diferença dos dois, assim? Por que que não é?
Bom, então...
Eu vou tomar meu calma.
A empolgação ou a euforia, ou seja, né? Pode ser uma das consequências, né? Então ela é uma consequência, não a causa, né? Posso sim, né? Diante de um MacBook novo da Prima.
Da Priva.
Eu ficar muito empolgado, né? Muito empolgado. Assim, muito feliz e, né? Poxa, os primeiros iPhones, né? Eu lembro quando eu e a Manu fomos para... A gente morou na Inglaterra. E, cara, né? A gente trouxe o primeiro iPod, cara. Né, ali já touch, com os aplicativos... bonito, já o negócio já era... A gente tem até hoje, né, a Manu tá aqui. Até hoje, cara, o negócio funciona. Funciona. Faz mais de 12 anos isso. Funciona. Cara, a gente não consegue atualizar, mas tá lá, tem música, enfim. Então, porque uma das coisas que o nosso cérebro reage automaticamente é a novidade. Então, a novidade é um gatilho importante para essa empolgação. Por quê? Porque a gente quer aprender e saber se aquela novidade precisa ser mantida, negada, combatida. Entende que a gente tem um sistema...
Caramba, cara. Essa necessidade de aprender o que aquilo vai trazer pra gente.
Claro, porque a gente precisa primariamente sobreviver. Perfeito. Depois a gente reflete sobre aquilo. Então a reflexão É uma consequência. Então, essas reações, eu citei uma, né? Que essa, a novidade, ela mexe com o que os neurocientistas que vieram aqui, né, devem ter falado com mais propriedade que eu, inclusive, com esse sistema dopaminérgico, que é a liberação de uma série de neurotransmissores excitatórios. E aí isso faz com que a gente fique muito empolgado, excitado, assim como outros animais são capazes de fazer. Mas, quando a gente pensa em motivação, conceitualmente falando, a motivação é esse processo neurobiológico, neurofisiológico, mas ele também é um processo cognitivo e afetivo. O que, que significa isso? Significa que eu saio de uma matriz mais celular, digamos assim, as reações bioquímicas que acontecem e esses neurotransmissores são depositados ali e que geram essas reações, mas também tem um processo que ele é em nível mais superior, onde a gente passa a refletir sobre o que a gente vai fazer. E a gente, como bicho, a gente pode ser influenciado por múltiplos fatores. Essa é a grande diferença conceitual, assim. Então a gente não faz as coisas só porque a gente está muito empolgado, ou só porque a gente gosta muito, ou só porque a gente faz as coisas por múltiplas razões. Por exemplo, o Lutz vai no jiu-jitsu porque ele se sente mais competente agora. Mas ele também vai no jiu-jitsu porque ele sabe que é bom para a saúde. Ele também vai no jiu-jitsu porque ele sabe, sei lá, que faz parte do estilo de vida dele. Porque... Então o Lutz vai incluindo uma série de razões, que a gente chama de razões locus, para ele tomar essa decisão de ir. Então, esse negócio de entre ir e não ir não é uma coisa tão simples como a gente vende na internet. E eu estou me incluindo nesse caso, né? A relação entre ir e não ir está ligada a essas múltiplas razões e como essas razões vão lidar com o ambiente. Por exemplo...
Cara, mas... Desculpa.
Fala, pode, não, pode falar, pode falar.
Mesmo tendo todas as razões e eu conseguir logicamente, sei lá, racionalmente ali, entender as minhas razões, por que que tem vezes que eu não me sinto motivado?
Porque o processo não é só lógico. Essa é a questão. Porque existe um negócio que se chama encapsulamento cognitivo. O que, que é essa viagem? Tem coisas que a gente consolida tanto, tipo uma cebola assim, com várias camadas, que chegar lá naquele núcleo lá, que é a trava, que é então existe uma resposta reflexiva. Vamos imaginar que o Lutz carregou uma experiência de educação física negativa ao longo da vida. Cara, quando ele tem que decidir entre ir ou não ir, isso volta. Entendeu? Por isso que às vezes tu duvida. Tu nem sabe disso. Mas tem lá um encapsulamento cognitivo que tu não consegue nem perceber, não é racional, é tipo um, que te trava, que te puxa. Então nem tudo é saber sobre. Porque se a gente parar pra pensar, as pessoas sabem que fumar é ruim. As pessoas sabem que fazer atividade física é bom pra saúde. Mas ainda assim, muita gente não faz. Ao contrário, os níveis de atividade física na população mundial tem caído. Por quê? Cara, porque tem coisas mais legais para fazer. Porque
tem coisas mais prazerosas.
Tem coisas mais prazerosas. Então não é só nessa, saúde ou...
Se a gente pensar puramente em sobrevivência, né? Nosso cérebro primitivo, ele vai preferir ir lá no jiu-jitsu apanhar ou comer um bolo de chocolate assistindo um filminho.
Exato. Então a gente vai ter essas coisas. Tudo isso entra na balança, sabe? Tudo isso entra na balança. Então, motivação é essa parada, esse sistema energético. Aí a galera me pergunta, então, mas o que é energia? Energia no sentido de filosoficamente falando, né? De múltiplas setas nos influenciando. Por exemplo, as pessoas que estão possivelmente na beira-mar de Florianópolis têm uma energia, né? Tá lá. Ela nem fez nada, mas aquela energia tá lá favorecendo. Num lugar que não tem tanto acesso, mais violência, já tem uma outra energia. Uma pessoa que tem, talvez, sabe mais educação, sabe lidar com obstáculos, sabe o que fazer. Eu postei, inclusive, um Reels recentemente. Eu me divirto mesmo estando numa academia de hotel. É isso, porque eu tenho repertório cognitivo suficiente, repertório comportamental suficiente para lidar com uma academia de hotel que é muito ruim. Mas ainda assim eu me divirto. Se a pessoa não tem esse repertório, se ela não aprendeu, como é que ela vai treinar? Entende que motivação vai... Tudo isso entra em jogo. Assim, para tentar ser objetivo, a gente vai estar aqui quase no finalzinho da nossa conversa, né? Então, basicamente, as pessoas podem ter razões de fora, esse é um outro fator. Vai falar assim, ó, Lutz, vamos comigo lá em Florianópolis agora gravar lá no meu podcast que eu tô tracionando. É, cara, eu vou te pagar R$1 milhão. O Lutz. Olha só. O Lutz vai parar o que ele tá fazendo aqui.
Largar tudo.
Exato. Vai falar assim, galera, olha só. Tô indo aqui pra... Vai gravar feliz, inclusive, uau, né? Eu tô aqui com o professor Thiago e tal. Nós estamos indo pra Floripa, etc. Então, tem alguém de fora. Tem algo de fora influenciando o teu comportamento, né? A gente chama isso de razões mais externas, né? Existem essas razões mais de ordem mais interna. O que, que são razões mais de ordem mais interna? É quando, tipo assim, eu faço porque eu faço, sabe? É meio utópico esses dois extremos, mas vamos pensar no surfista. Ah, por que, que você surfa? Ah, eu surfo porque eu surfo.
Sim.
Faz parte da minha, sabe? Não quer dizer que eu faço sempre, não quer eu dizer gosto. Que eu gosto, né? Então, o que a gente tem nesse meio, né? Então, a gente tem nesse meio vários tipos de motivação. Vários tipos de motivação. Entre uma pressão, um dinheiro, até o prazer, né? Mas a gente tem vários tipos. E aí, a pergunta é, teoricamente, como é que a gente constrói esses vários tipos? Alimentando as necessidades psicológicas básicas. Então, se eu transformar a pessoa mais autônoma, mais competente, mais... Então, se eu... Eu, por exemplo, como professor, né? Eu quero, olha só, eu quero gostar dos meus alunos. Por que eu quero gostar dos meus alunos? Não é só porque eu quero ser um professor legal, bacana. Porque eu gostar deles, eu sei que eu melhoro, ao melhorar meu vínculo, eu me sinto mais motivado para estar na aula. Entende? Então é uma estratégia. Eu quero gostar dos meus alunos. Eu quero gostar dos meus alunos. E eu quero que eles gostem de mim. E eu trabalho para que isso aconteça. Por exemplo, no início da aula, a gente fala sobre as nossas vidas, né? Sobre nossos... O que a gente é... Tal, as relações, como é que... Se eu negligenciar isso, pedagogicamente, eu posso gostar menos deles e menos de mim. Entende que eu consigo ter estratégias pra isso. Pode ir. E a Manu tá me olhando.
Pessoal.
Caramba.
Pessoal, a gente vai ter que finalizar aqui, que o doutor tá com tempo curto. Mas, cara, eu agradeço muito. Se você quiser fazer um segundo round
eu qualquer acho que dia, sim, cara. Eu acho que sim, Lutz.
Já fica o convite.
Tá bom, obrigado.
Venha, cara. Vai ser muito legal te receber de novo. Vou deixar todos os links do doutor aí na descrição. Então vão lá, acompanhem ele. E comprem o livro, deixar também na descrição.
Isso.
Aí. É isso, cara. Muito, muito obrigado pelo papo. Eu adorei.
Tá lá no meu Insta, posso falar o...
Pode, óbvio.
Tô aqui nesse projeto aí de tentar, né, também me digitalizar, digamos assim. Eu tô no @thiagomatias.prof. E aí lá eu posto as coisas do meu trabalho, tento fazer essa divulgar ciência. Perfeito. E falar sobre ciência do comportamento humano, né? Ali estão as minhas consultorias em processos de mudança de comportamento para médicos, nutricionistas, legal, psicólogos, profissionais de educação física.
Vou deixar tudo aí na descrição, pessoal ir lá e acompanhar, cara. Livro. Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado, eu, Lutz. Desculpa aí o tempo.
Não tem problema, cara. Gente... Acontece, não tem erro, cara. Fica aí já um convite pro segundo round, pra você vir aí.
Vamos fazer.
Muito obrigado, gente. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima e tchau, tchau.
Valeu.